DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha, neste novo ano de 2016. Esta segunda-feira, 4 de janeiro, está na companhia de Glória Souza. Vamos às notícias. Os resultados parciais das eleições presidenciais na República Centro-Africana mostram vantagem do ex-primeiro-ministro e candidato independente Faustin Archange Touadéra. Com um quarto dos votos contados, ele obteve para já mais de 120 mil votos, quase o dobro do segundo candidato. Faustin Archange Touadéra foi chefe de governo do ex-presidente François Bozizé, que foi deposto em 2013 por muçulmanos da ex-coligação rebelde Seleka. Seguiu-se um período de violência interreligiosa no país entre muçulmanos e cristãos das milícias anti-Balaka. À eleição presidencial, que decorreu a 30 de dezembro, concorreram 30 candidatos. Em Angola, o governo da província do Cunene, no sul do país, anunciou que vai distribuir 10 toneladas de sementes de milho a famílias camponesas para reforçar a produção deste ano. De acordo com as autoridades provinciais, são necessárias 223 toneladas de alimentos para suprir as carências alimentares de mais de 700 mil pessoas. O Cunene sofre com uma grave seca que afeta a província há 3 anos consecutivos. A Guarda Costeira Turca resgatou 57 migrantes que tentavam chegar à Grécia por mar. Depois de terem deixado Dikili, na província turca de Izmir, os migrantes tentavam alcançar a ilha grega de Lesbos, mas o mar em que seguiam teve problemas e ficaram presos numa ilhota rochosa do Mar Egeu. A Turquia, onde vivem cerca de 2,2 milhões de refugiados da guerra civil na Síria, é o principal ponto de partida de migrantes e refugiados para a Europa. Segundo a ONU, mais de 1 milhão de migrantes e refugiados chegaram ao continente europeu em 2015, a maioria deles por mar. Ainda na Turquia, pelo menos 29 pessoas morreram numa operação militar contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, proibido pelas autoridades. No domingo, mais de 200 pessoas saíram à rua em Istambul para protestar contra as operações militares que decorreram principalmente contra localidades curdas no sudeste da Turquia. Os manifestantes apelam à retoma de negociações entre o governo turco e Abdullah Öcalan, líder do PKK, que se encontra detido. Os serviços secretos turcos avisaram as forças de segurança alemãs sobre um possível atentado em Munique na véspera de Ano Novo, o que levou à evacuação de 2 estações de comboio. De acordo com o jornal turco, Ankara partilhou com a Alemanha, a França, a Áustria e a Bélgica a informação de que 5 jihadistas do grupo extremista Estado Islâmico teriam chegado à Europa com o objetivo de cometer atentados suicidas durante as celebrações do Ano Novo. Segundo informações da estação de televisão bávara, os alegados terroristas teriam supostamente planeado dirigir-se dois a dois aos locais, a vários locais, para se fazerem explodir. A Arábia Saudita está de relações cortadas com o Irão. Os diplomatas iranianos estão obrigados a deixar o Reino Saudita, o que acontece na sequência da tensão gerada pela execução do clérigo xiita Nimr Bakr al-Nimr. O clérigo, crítico do regime saudita, foi um dos 47 executados no sábado naquele país. Em reação, vários manifestantes atacaram a embaixada da Arábia Saudita no Irão, que ficou parcialmente destruída. Vários líderes mundiais já condenaram a execução de 47 pessoas na Arábia Saudita. 5 pessoas morreram devido ao sismo de magnitude 6,7 que atingiu esta noite o nordeste da Índia, perto das fronteiras com a Birmânia e o Bangladesh, segundo a agência France Presse. Dezenas de pessoas ficaram feridas ao tentar fugir de edifícios na Índia e no Bangladesh depois de serem acordadas pelo tremor. O ex-jogador de futebol da Costa do Marfim, Steve Goori, faleceu na Alemanha aos 34 anos. A polícia alemã confirmou que o seu corpo foi encontrado no Rio Reno, na cidade de Krefeld. O defesa foi dado como desaparecido depois de ter participado na festa de Natal do clube alemão TSV Steinbach. Ele terá ido depois visitar a família a Paris, mas nunca chegou. Em 2007, Steve Gouri vestiu a camisola da equipa alemã do Borussia Mönchengladbach. Esteve até 2011 na Seleção Nacional da Costa do Marfim e participou no Mundial de 2010 na África do Sul. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Cristãos e muçulmanos celebraram juntos o Ano Novo nos Camarões, celebrações num momento difícil com a subida dos preços em flecha. O 2016 é o Ano Internacional das Leguminosas. E acompanhe mais um episódio na nossa radionovela, já a seguir neste Jornal da Manhã. Nos Camarões, cristãos e muçulmanos celebraram juntos o Ano Novo. Um gesto de incentivo à tolerância religiosa num país que tem sofrido com ataques do grupo radical islâmico nigeriano Boko Haram.
Oh Allah, nous te prions.
Rezamos a Allah pela paz, segurança e estabilidade no nosso amado Camarões. Pedimos proteção contra os inimigos do progresso, sabedoria para o nosso presidente Paul Biya e para os nossos militares, para que possam eliminar totalmente o Boko Haram do país. O clérigo muçulmano Ibrahima Tokur, da Mesquita Etodi, na capital camaronesa Yaoundé, pregou para os cristãos da Igreja Evangélica Luterana dos Camarões nas celebrações do Ano Novo. Cerca de 40% dos camaroneses são cristãos, outros 40% seguem crenças indígenas e 20% da população é muçulmana. O país tem um histórico de tolerância interreligiosa e de coexistência pacífica. Até que, há cerca de 3 anos, o grupo extremista nigeriano Boko Haram começou a atacar os camarões numa tentativa para criar um Estado Islâmico. Os camaroneses já agendaram para o ano 2016 vários serviços religiosos para cristãos e muçulmanos, a fim de juntos promoverem a tolerância e a fraternidade. As celebrações do Ano Novo aconteceram, contudo, numa altura difícil, com a subida abrupta dos preços. No mercado central de Yaoundé, a doméstica Edna Bantar diz que tem sido muito difícil sustentar a família. Tudo no mercado está muito caro. Um cacho de bananas que costumávamos comprar por 2.500 francos CFA custa agora 5.000. Costumavam vender batata doce por 3.000 francos e agora estão a 4 e 5.000. Os produtos estão muito caros e o estoque está limitado no mercado. O combate ao Boko Haram forçou as autoridades camaronesas a encerrarem grande parte da fronteira com a Nigéria, país de onde vem cerca de 80% dos produtos importados pelos camarões. O que levou à subida dos preços, explica a empresária Kalbasu Anita. O Boko Haram continua a atacar algumas áreas em que as autoridades aconselharam as pessoas a ficar e onde a fronteira se mantém aberta. Antes costumávamos atravessar a fronteira no norte para a Nigéria, mas agora temos de ir para sul, para Yaoundé, depois seguir para Douala, apanhar um voo para poder ir a Lagos, comprar produtos e voltar a Douala, onde apanhamos transporte para levar por estrada os produtos para o norte, o que fica muito caro e faz subir os preços. Segundo Kalbasu Anita, os preços subiram pelo menos 30%, o que limitou as importações da Nigéria, mas também a venda de produtos locais, como cereais, algodão, alho e vegetais, para os países vizinhos. Onana Emanuel, funcionário do Ministério do Comércio, afirma que o governo reúne esforços para evitar a escassez de produtos. Tínhamos previsto escassez e asseguramos estoque suficiente de alguns produtos básicos que foram importados antes do final do ano. Fomos também a todos os mercados do país apelar aos comerciantes para respeitarem os preços acordados e para pararem de criar uma escassez artificial que leva à inflação.
O trabalho foi feito em amont e em avance.
Os camarões participam na Força Militar Regional de Combate ao Boko Haram. O grupo terrorista já causou dezenas de milhares de mortos e 2 milhões de deslocados em 6 anos de insurgência.
DW, segunda-feira.
Falamos sobre o início do ano nos Camarões, mas queremos saber agora, e no seu país, que acontecimentos marcaram o arranque do novo ano de 2016? Participe na nossa pergunta de hoje.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
É o Ano Internacional das Leguminosas da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O objetivo é consciencializar as pessoas para os benefícios nutricionais das leguminosas ricas em proteínas. As leguminosas contribuem ainda para a fertilidade dos solos e podem ser uma mais-valia para agricultores que produzem em áreas áridas, como nos conta, a partir de Roma, Rafael Blincanta.
Nesta feira, perto da sede da FAO em Roma, as leguminosas já eram protagonistas antes mesmo da declaração do Ano Internacional. O grão de bico é uma das que mais tem saída. Da Itália à África, da América ao Oriente Médio, está no prato de milhões de pessoas todos os dias no mundo inteiro. Junto com o feijão e com as lentilhas, formam um grupo alimentar rico em proteínas que pode substituir até mesmo a carne. As proteínas equivalem a cerca de 25% do peso das leguminosas, o dobro do trigo, por exemplo, e 3 vezes mais que o arroz, como explica Francesco Pierri, chefe da unidade de apoio da FAO.
A grande vantagem das leguminosas é que elas são muito mais econômicas, né, desde o ponto de vista de preço, para se comprar. Então, eles permitem um abastecimento de proteínas com menos despesa para os lares.
Além de serem aliadas da segurança alimentar, as leguminosas também facilitam a rotação das lavouras. As altas taxas de nitrogênio liberadas pelas plantações ajudam na fertilidade do solo.
As leguminosas podem ser também trabalhadas com outras lavouras, como, por exemplo, cereais, o que permite a rotação das lavouras, o que é extremamente importante tanto pela diversificação dos mercados, como pela própria manutenção da fertilidade dos solos e pela possibilidade de diversificar as dietas domésticas. Então, este componente de devolução do nitrogênio para o solo que caracteriza a leguminosa, ele é extremamente importante para a segurança alimentar vista desde o ponto de vista de produção e de consumo doméstico também.
Na África, entre os maiores produtores de leguminosas estão Etiópia e Tanzânia. Contudo, áreas de secas, como em algumas partes de Moçambique e de Angola, também podem ser exploradas para a produção, uma vez que as sementes das leguminosas apresentam alta taxa de resiliência.
Isso as torna uma fonte muito importante de renda para milhões e milhões de pequenos agricultores que moram e produzem em áreas semiáridas em tempos de cambio climático, que são os tempos que nós estamos vivendo recentemente.
De Roma para a DW, Rafael Belincanta.
Acompanhe agora mais um episódio da radionovela do Learning by Ear sobre o roubo de terras.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá e bem-vindos ao 10º episódio da radionovela Contra o Crime, a Terra dos Nossos Antepassados. A Maria, uma detetive privada e a chefe de uma ONG que luta contra a usurpação de terras, quer investigar como morreu o chefe Awombo. Vamos retomar a história com Paulo e Zé Maria, dois trabalhadores da plantação de flores Roses International, no escritório de Maria.
Paulo e Zé Maria, por favor, contem-me o que era tão urgente que ficaram à minha espera lá fora do meu escritório desde as 6 da manhã.
Bem, é sobre o nosso chefe.
O chefe Awombo?
Nós encontramos o corpo dele.
Estávamos à beira-rio a fazer uma pausa do trabalho na plantação de rosas. E de repente vimos um corpo na água a flutuar.
E partilharam esta informação com a polícia?
Bem, é aí que a história fica interessante e...
Claro que sim. Preciso de ouvir cada detalhe do que aconteceu. Isto pode ser útil para a minha investigação.
Então, onde estávamos? Ah, sim, à beira-rio.
Quem poderá ser? Não estava à espera de visitas para além de vocês.
Abra a porta, Maria. Sabemos que tem aí 2 suspeitos. Abra essa porta antes que a deitemos abaixo.
Oh, não. Não quero ir para a prisão. Maria, por favor, faça alguma coisa.
Isso.
Eu não posso ir para a prisão. Tenho crianças pequenas.
Vamos contar até três. Um.
O que fazemos? Escondemos-nos.
Não sei.
Relaxem os dois. Deixem-me tratar disto. Vou abrir a porta.
Dois. Três.
Inspetor Manuel. Que surpresa desagradável.
Saia do caminho, Maria. Eu demorei um tempo, mas encontrei-vos seus apanhadores de flores traiçoeiros. Então, qual de vocês é que me ligou no outro dia para dizer que tinham visto o corpo do chefe Awombo?
Rapazes, não têm de responder essa pergunta.
Não ouçam o que ela diz. Sou um agente da polícia e vocês são obrigados a ajudar-me com a investigação. Eu vou perguntar-vos de novo. Qual de vocês é o Paulo?
Inspetor, eu acho que ambos sabemos que esta informação só pode ser partilhada voluntariamente. Estes dois não querem fazê-lo neste momento.
Muito bem. Nesse caso, são ambos suspeitos do assassinato do chefe Awombo. E vou levá-los para o interrogatório.
O quê?
DW Espaço do Ouvinte.
Que acontecimentos marcam o arranque do novo ano de 2016 no seu país? Foi esta a nossa pergunta de hoje. E ao meu lado no estúdio está a Guilherme Correia da Silva com as respostas. Bom dia, Guilherme.
Bom dia e desde já votos de um bom ano a todos os que nos acompanham. Temos estado a receber várias mensagens no Facebook. Uma delas é de Alfredo Mulangi, que diz que o acontecimento que marca no início do ano é a subida do preço do combustível em Angola e sem avisar a população. Este internauta diz que não entende o tipo de presidente que Angola tem, que reúne o seu elenco do MPLA e aprovam sem discutirem na Assembleia. Cada vez mais está difícil de entender o tipo de governação que se tem aqui no nosso país, escreve Alfredo Mulangi. Mário Madpai também diz que o que marca este início de 2016 em Angola é a subida do combustível e a consequente subida do preço dos transportes públicos e privados em Luanda. Por outro lado, este internauta diz que o lixo está cada vez mais insuportável e que não há esquina em Luanda que não tenha um amontoado de lixo. Dário William de Aragão diz que a viagem de autocarro agora custa 100 kwanzas e o táxi 200 kwanzas. Por outro lado, ainda não foram apresentadas acusações sólidas que incriminem de verdade os 15 jovens. Lembra Dário William de Aragão, que destaca também uma outra coisa. Alguém inventou uma coisa como energia potável. Não vou dizer o nome para não ir ter com o pai grande cedo demais, escreve este internauta. A Vestina Augusto Fundei, que nos escreve de Cantandica, Moçambique, diz que até agora não há uma coisa nova, a não ser a retrospectiva dos acontecimentos de 2015, que é a depreciação do Medical e as ameaças do Sr. Afonso de Lhacama de tomada de poder à força. Vasco Vitorino Duarte, que nos escreve de Chimoio, Moçambique, diz que no seu país tudo correu bem e de uma forma pacífica e ordeira. Saímos bem do ano 2015 e também entramos bem no ano de 2016, graças a Deus. Só ficamos à espera dos próximos acontecimentos, diz Vasco Vitorino Duarte. Este Angílio da Marta Manuel, que também nos escreve de Moçambique, fala na subida de preço de produtos de primeira necessidade. Joaquim Anga João, de Maputo, diz por fim que até agora não há nada de especial a apontar. Só quero destacar o desrespeito às regras de trânsito por parte dos condutores durante a transição. A maioria deles conduziam embriagados, mesmo em frente da polícia, diz Joaquim Anga João.
Obrigada, Guilherme, em especial aos nossos ouvintes, mais uma vez pela forte participação no nosso programa. Está completa a informação em língua portuguesa da DW. Obrigada por ter estado desse lado. Está terminada a informação e desejamos-lhe uma boa entrada neste novo ano de 2016.